A gente vai falar agora sobre mercado de trabalho, sobre as oportunidades de trabalho para jovens profissionais, oportunidades que foram criadas pelo Marco Legal do Saneamento Básico. Para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com Alexandre Vaz de Castro, que é presidente do Conselho Regional de Química da 21ª Região, está ao vivo com a gente. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Como é que vocês estão aí, tão bem?
Tudo certo. Bom, para começar, eu gostaria de perguntar sobre o marco legal do saneamento básico, o que ele significa para o país, né? Quando que foi? É, faz pouco tempo, né? Foi recentemente que ele foi aprovado, né?
Exatamente. Nós tínhamos uma legislação de 2007, que ela foi completamente revista, né? E foi estabelecido um novo marco agora em 2020. Então, nós temos aí pouco tempo, 2 anos dessa nova forma de encarar o saneamento básico no país. E esse marco, ele na verdade, ele traz o conceito da universalização do serviço de água e tratamento, que já existia na legislação anterior, mas agora o objetivo é extremamente ousado, né? É trazer até 2033 praticamente mais de 90% de condições de água e esgoto tratado para a população, para 90% da população brasileira, né? Então, é uma legislação que facilitou bastante aí, alguns entraves burocráticos, né? Deu uma simplificada, mas o mais importante é que o objetivo, e me parece que agora sim nós estamos bem no caminho, é trazer essa meta de 2033 para a nossa realidade.
E, então, quer dizer que 90% da população brasileira deve ser abastecida com água e deve ter esgoto, rede de esgoto, até 2033, se o marco for seguido, né?
Exatamente.
Hoje, qual é o percentual da população brasileira que tem rede de água e esgoto?
Então, e isso é muito interessante, né? A lei, ela completou agora, em julho, 2 anos de vigência, né? Entretanto, tem dados aí na internet que mostram, inclusive, de organismos extremamente confiáveis, credenciados, que quase 35 milhões de brasileiros ainda vivem sem água tratada, Luciana. E praticamente cerca de metade da população brasileira, em torno de 100 milhões de pessoas, não tem acesso à coleta de esgoto para tratamento. Então, olha o tamanho do desafio que se tem aí até 2033, né?
E esse desafio significa oportunidades de trabalho para vários profissionais. Que profissionais e que oportunidades?
Então, isso é muito importante, né? O marco legal, ele não versa somente na questão da água e do esgoto, ele também envolve o resíduo, né? Principalmente o resíduo sólido, aquilo que é gerado das casas, né? Da população brasileira, né? Que é o chamado de lixo urbano, né? Então, o que acontece? Todo esse regulatório, ele precisa do quê? De empresas, né? De concessionárias. Muitas dessas ações vão ser feitas através de concessões do governo, não só do governo federal, mas do governo estadual e municipal, né? Para permitir que empresas possam tomar conta. E aí, é óbvio, né? Que nesse momento, você abre uma gama enorme de oportunidades de emprego. E não é só basicamente no tratamento em si, ali na parte da operação, mas também na parte do controle, da garantia de qualidade, da própria oferta de serviços, né? Porque você vai ampliar o número e certamente você vai precisar dar conta disso tudo. Então, a oportunidade está para várias categorias profissionais. Aqui eu posso destacar para você, Luciana, mais para o nosso métier, que é o da química, não é isso? A oportunidade é ímpar, porque nós vamos, boa parte, ou se não, a grande maioria dessas concessões vão trabalhar com estações de tratamento de água, de esgoto, que utilizam produtos químicos, que utilizam a química para poder fazer esse tratamento. Então, por isso, os profissionais da química vão ser extremamente importantes nesse contexto, tanto aqueles que trabalham que já são, né, de nível superior, como também toda a gama de profissionais de nível técnico.
Aí, como que é a formação técnica de um profissional na área da química?
Muito bem. Luciana, hoje, toda essa parte está sendo bem trabalhada a nível de Brasil por instituições de ensino, tanto públicas, né? Nós temos aí as universidades federais, os institutos federais trabalhando muito com essa pauta. Nós temos também diversas escolas, né? Instituições de ensino privadas que também trabalham. Nós temos profissionais que vão desde a engenharia química, passando pela química industrial, passando pela parte do bacharelado, do químico propriamente dito, e chegando também nos profissionais de nível técnico, como técnico em química, técnico em meio ambiente, técnico em saneamento. Nós só aqui no estado do Espírito Santo, no qual eu presido aqui atualmente o conselho, nós temos em torno de 60 categorias na área da química, que pelo menos um terço delas são categorias que têm condições de ocupar vagas de colocação, né, vagas de emprego nessa área do marco de saneamento.
E a gente está falando dos profissionais que já estão formados ou também dos futuros profissionais, quem está entrando numa faculdade agora, num curso técnico?
Exatamente. Hoje o mercado, veja, o desafio é até 2033 de se universalizar. E qual é o outro desafio? É, a partir de 2033, manter essa universalização, né? Então, o mercado está tão amplo que, nesse momento, nós temos uma defasagem. As empresas já estão operando, só para vocês terem uma ideia, nesses últimos 2 anos, Luciana, já cerca de 70 bilhões de reais já foram empregados em ações relacionadas ao marco do saneamento aqui no Brasil. Então, esse mercado está extremamente disponível, não só para quem já está atuando, mas principalmente também para quem está vindo. Então, nesse momento, eu vejo a oportunidade de se fazer cursos na área da química para poder, certamente, vão ter oportunidades de emprego nos próximos... eu vou ser até um pouco mais realista, nos próximos 50 anos. 50, eu não vou ter nem mais aqui, Luciana. O povo ainda vai estar trabalhando essa parte do marco de saneamento.
Então, quer dizer que o Brasil tem uma defasagem muito grande no saneamento e que o marco legal do saneamento deu uma aclarada, né, nessa situação, criou um norte, um caminho a seguir, é isso? Porque os recursos...
Exatamente. O norte nós já temos. O principal desafio, como você colocou muito bem, nós temos que colocar isso na prática, né? Existe uma meta, e essa meta, inclusive, está prevista na legislação. Então, acredito que todos os governantes nos próximos anos, que vão vir aí, que virão, certamente vão ser cobrados pela sociedade para cumprir essas metas. Perfeito? E, realmente, quando você tem essa universalização, né, do sistema de água, de esgoto, de resíduos, a melhoria na qualidade de vida da população, Luciana, é enorme. Você tem uma tendência à diminuição de doenças, né, principalmente aí uma diminuição na pressão na saúde pública do país. Por quê? Boa parte das doenças, já tem vários estudos demonstrando isso, elas vêm através do quê? Do consumo de uma água contaminada ou que uma água que não é tratada, de um esgoto ao céu aberto, de um resíduo colocado de forma incorreta, disposto de forma incorreta. Então, tudo isso daqui, realmente, se for bem feito, vai trazer uma qualidade de vida para a nossa população que nós realmente merecemos, né?
O nosso ouvinte, Júlio Colela, mandou uma mensagem dizendo o seguinte: os agrônomos, engenheiros ambientais, engenheiros civis também são muito importantes nesse processo que a gente está conversando aqui, nessa revolução, né, digamos.
Exato. Luciana, é como eu lhe falei, como eu sou um profissional da química, eu vou colocar para você daquilo que eu, né, particularmente estou acostumada a lidar aqui no nosso dia a dia. Mas certamente você tem outros profissionais, os engenheiros, agrônomos, né? Se a gente for pensar, até administradores, advogados, toda a cadeia que envolve esse marco regulatório, né, vai abrir oportunidade. Não adianta só fazer o tratamento, você tem que ofertar. Então, você tem toda uma cadeia aí de serviços que as concessionárias vão precisar prestar, que vão realmente envolver diversos profissionais, formações, né?
E como você explicou, então, a maior parte dos serviços vai ser por concessão pública, né? Vai ser entregue a uma concessão pública. Mas, então, haverá oportunidades para empresas, para trabalhar em empresas privadas, como autônomos também e como concursados também, provavelmente?
Sim, esse modelo ainda está sendo ajustado, né? Desde que ele foi promulgado agora em 2020. Então, essas concessões, como eu lhe falei, elas são norteadas pelo ente que a detém, seja a nível estadual, municipal, estadual ou federal. Então, aí cada um vai poder dizer de que maneira vai fazer isso. Muitos vão fazer por concessão, até por conta que o próprio poder público tem dificuldade, né, de poder atender plenamente essa questão. Mas é óbvio que naqueles que o poder público já está muito bem estabelecido, certamente para poder dar a amplitude que a legislação hoje ela colocou como meta, eles vão ter que ampliar também ofertas de emprego, aí no caso, concursos públicos.
Tá certo, então, para os jovens profissionais, que eles fiquem atentos a essas oportunidades.
Luciana, eu só gostaria de deixar aqui um aviso, até para o pessoal que está nos assistindo, né, os nossos ouvintes, nós teremos agora no dia 17 de agosto, quarta-feira agora, nas páginas de comunicação do Conselho Federal de Química, né, no Facebook, no Instagram e no YouTube, uma transmissão ao vivo às 19 horas de um programa que nós aqui do Sistema CFQ, do Sistema Conselho Federal de Química, Conselhos Regionais de Química, implementou, que é chamado Quimtec, que é a química envolvendo os profissionais de nível técnico. E vai ser exatamente sobre o marco do saneamento. Nós vamos trazer especialistas para falar não só sobre a pauta em si, na parte mais técnica, mas também sobre questões de oportunidades de trabalho. Então, eu convido a todos os ouvintes, no dia 17, principalmente lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, do Conselho Federal de Química, assistam essa live que vai ser super interessante. E tem todo o material lá, outras lives que já foram realizadas, que vão ajudar bastante a orientar os seus ouvintes, tá bom? Sobre o tema.
Tá certo. Muito obrigada, hein, pela entrevista, pela participação aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma ótima tarde.
Uma ótima tarde também, Luciana, a todos vocês.
Nós conversamos com Alexandre Vaz de Castro, que é presidente do Conselho Regional de Química da 21ª Região, e nos falou sobre as oportunidades de trabalho que serão abertas, estão sendo abertas já, né, com o marco legal do saneamento básico.